Sobre o iluminismo, então. O século XVIII, ele foi chamado de século das luzes, justamente porque foi quando, segundo os historiadores, a razão ressurgiu. Mas, na verdade, foi nesse período em que a razão, ela se empenhou nas ciências sociais. Ela nunca antes tinha se empenhado nas ciências sociais. Ela já tinha sido empenhada nas artes, empreendida nas artes, na época do Renascimento. Ela já tinha sido empreendida na ciência, na razão científica, na revolução científica. Mas é a primeira vez em que ela é empreendida nas ciências sociais, na política, na sociedade, na economia. E aí, a partir daí, surge um conjunto de ideias, um conjunto de pensadores muito diferentes que defendem coisas diferentes. Então, é um movimento intelectual de valorização da razão e critica o antigo regime, basicamente, dizendo que é uma sociedade irracional. Aí a gente tem quatro aspectos sobre os quais eles criticavam ou defendiam, né? Na política, eles criticavam o absolutismo, dizendo que ele era irracional, porque era muito perigoso colocar o poder na mão de um rei que as pessoas não sabiam se era burro, se era inteligente, se era competente, se era incapaz. Então, era muito perigoso o absolutismo. Era muito irracional colocar todo o poder do Estado na mão de uma pessoa apenas. E a sugestão deles, o que eles defendiam no âmbito da política, não era ainda uma república, uma democracia, algo do tipo. Era apenas uma monarquia parlamentarista, no qua na qual o governante, o rei, ele ainda não tivesse. Ele não tivesse mais o poder absoluto do reino, certo? Que ele tivesse o poder dividido entre o parlamento e esse parlamento pudesse ser representado pela burguesia, pela nobreza, por todos da sociedade, basicamente. Todos não, né? Porque, então. Na economia, eles criticavam muito o mercantilismo, porque para eles também era irracional. Porque a partir do momento, o metalismo também eles criticavam muito, porque a partir do momento em que tu produz muito um produto e acumula ele, o preço dele baixa e a inflação sobe, justamente porque tu tem muito daquele produto. Porém, se a tua produção for isso em questão de moeda, em questão do metalismo, certo? Porém, se eles se a produção deles fosse para eles, se a produção fosse destinada a um produto apenas e a qualidade desse produto para eles, por exemplo, se um país tivesse a produção de maçãs e aí ele tivesse a melhor maçã do mundo, ele poderia cobrar mais caro por essa maçã do que se todo mundo produzisse maçã. E aí ele pode cobrar mais caro essa maçã e comprar o melhor pão do mundo, porque ele vai, com esse dinheiro, poder comprar o melhor pão, que é o outro país que também produz só pão. Só não, mas principalmente pão, e tecnicamente também vai ter um valor agregado maior. Na sociedade, eles criticavam a sociedade estamental, então principalmente na França, onde isso acontecia. Eles diziam que era irracional que cada indivíduo tenha a sua individualidade. Eles defendem uma igualdade civil, porém não absoluta. Essa igualdade civil é somente perante a lei. Ela não é uma igualdade civil absoluta. eles não defendiam essa igualdade absoluta. Eles eram muito elitistas. Na cultura, eles criticavam o predomínio do clero e defendiam uma educação laica. Opa! Defendiam a educação laica e o predomínio da razão, claro. Então, alguns dos principais pensadores, a gente tem o iluminismo francês, com Montesquieu, que defendia os três poderes, Voltaire, que satirizava o antigo regime, que vai ser muito importante no despotismo esclarecido, D'Alembert e Diderot, que fizeram a primeira enciclopédia iluminista, Rousseau, que falou sobre desigualdade econômica e social e contrato social. Depois temos os iluministas ingleses e escoceses, que é principalmente o Adam Smith, que fala sobre, a teoria dele é sobre o liberalismo. Na Alemanha temos o Kant, que fala, ele critica a razão, a própria razão, até onde essa razão é útil, se ela pode abordar todas as coisas, se ela é completa mesmo. Então, a crítica do Kant é muito mais aprofundada, ela é sobre a própria razão. O absolutismo francês, ele é mais forte, justamente porque essas características na sociedade francesa, elas são muito mais fortes, porque, por exemplo, na Inglaterra já existia uma monarquia parlamentarista, então isso já não era tão forte. Mas a França era exatamente o modelo da sociedade que o iluminismo criticava. Então é onde ele foi mais forte. Mas depois, essas ideias se espalharam para o mundo todo. O despotismo esclarecido, então, foram países, monarquias absolutistas, que queriam modernizar os seus estados. Eles já estavam atrasados em relação à Inglaterra e queriam modernizar os seus estados. Para isso, eles chamaram pensadores iluministas. Voltaire teve um papel muito importante nessa parte, que ele foi para a Rússia e para a Prússia também, onde ele auxiliou lá. Então, os primeiros a aplicar essas ideias iluministas foram justamente esses monarcas europeus que queriam fazer com que as suas sociedades crescessem e que se tornassem parecidas com a da Inglaterra, porque eles estavam muito atrasados já. Então, eles convidam os iluministas e acontecem diversas medidas com esse auxílio desses iluministas. Principalmente, reformas educacionais, minimização da sociedade estamental. Então, a sociedade passou a ser menos estamental do que era nessas sociedades, é claro. Mais tolerância religiosa, a educação com a reforma educacional se tornou laica. Incluíram medidas anticlericais, porque para os governantes também elas, o clero, ele questionava as ideias do rei muitas vezes ou limitava um pouco o poder deles. Então eles também tinham interesse em retirar o clero e diminuir a intervenção na economia. Tudo isso foram medidas que, é claro, não interferiam no poder do rei. Porém, a principal ideia e crítica iluminista, que é a crítica ao absolutismo em si, a monarquia absolutista, os monarcas não quiseram revogar. Porque simplesmente ia atingir demais, ia tirar o poder deles, basicamente, então eles não iam fazer isso. Então, a burguesia ficou incontente, é claro, não achou que fosse suficiente as medidas, porque a burguesia levava os ideais iluministas, então para eles não se tornou o suficiente, mas foi isso. Exemplos: Marquês de Pombal em Portugal, Dom José I na Áustria, Frederico Grande na Prússia e Catarina I na Rússia. Era isso aí.